A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como tema hoje a arte e o constante diálogo dela com a diversidade. E para falar a respeito desse assunto, o nosso convidado é o artista plástico e professor Guilherme Gadelha de Souza, também conhecido como Gil Gadez, né?
É, meu nome é artístico.
Seu nome artístico é Gil Gadez e é o que você assina as suas obras.
Eu assino lá as minhas obras, exatamente.
Inclusive, no bloco anterior, Guilherme, eu perguntei para você, você tinha me dito, né, que está lendo um livro, História da Homossexualidade, e eu até te perguntei em que medida o conhecer a história da homossexualidade ajuda na elaboração do seu trabalho.
Assim, ela me ajuda com relação ao conhecimento, porque eu acho que tudo que você se propõe a fazer, acho que você tem que ter um conhecimento abrangente sobre o assunto, né, que você quer retratar, que você quer fazer o trabalho. Para você fazer um trabalho bem feito, você tem que conhecer, né, profundamente. E eu estou atualmente, depois de várias pesquisas, eu estou lendo um livro muito interessante que se chama O Silêncio e o Segredo do Cabeça de Cuia, que tem esse título bem engraçado, mas é o autor faz referência a um personagem do folclore do Piauí, do estado do Piauí. Quem escreveu esse livro foi um professor da Universidade do Piauí, que ele fala sobre, de uma maneira bem abrangente, a história da homossexualidade no mundo, né? Passando pelos gregos e pelos romanos, e depois na guerra, na psicanálise, etc. e tal, né? Até o Brasil, o contexto do Brasil, né? E especificamente no estado do Piauí. Né? Então, muito interessante.
Como é que chama o livro?
O Silêncio e o Segredo do Cabeça de Cuia.
O Silêncio e o Segredo do Cabeça de Cuia.
Cabeça de Cuia é um personagem.
E que é o autor que você não se lembra o nome?
É um
professor
agora,
da Universidade Federal do Piauí.
Falha. É um professor da Universidade Federal do Piauí.
Mas as pessoas entrando, né, no Google conseguem localizar lá,
sim,
né,
sim.
O Silêncio e o Segredo do Cabeça de
Cuia.
Cuia,
é.
Né? Assim, o conhecer essa história ajuda na elaboração do seu trabalho?
Sim.
Ou você não tem nenhuma referência histórica, não está preso a isso quando você está compondo, desenvolvendo o seu trabalho?
Não, assim, eu tenho, assim, como todo artista, tenho uma fonte de inspiração, né? Então, minha fonte de inspiração realmente são artistas que trabalharam com esse... Tem o Mapplethorpe, como eu já tinha falado, é uma fonte de inspiração interessante, entendeu? Nan Goldin também, que é outra fotógrafa, que ela... O trabalho dela é em cima do submundo, assim... Geralmente relacionada a essa questão da diversidade do mundo sexual, né? Dos guetos, né? Lá em Nova York, etc. Ela tira fotografia de alguns personagens de transexuais, lésbicos, etc. E tal. Então tem esse contexto interessante, que eu acho muito interessante no trabalho dela, Nan Goldin, né? Então são artistas que me inspiraram para fazer o meu trabalho, né? E sim.
Não, pode terminar o pensamento.
Não, então, e é isso. E pensando nisso, como é que eu vou fazer um trabalho de diversidade? Eu poderia pegar a máquina, porque meu trabalho é em cima de fotografia. Né? Desde a faculdade faço um trabalho de fotografia. Então, eu pensando nisso, posso pegar a máquina e também tentar fazer a mesma coisa, para tirar as fotografias, fazer uma coisa meio que documental, né? E assim, mas eu, assim, nesse momento, assim, que eu estava começando a fazer a questão, trabalhar a questão de edição de imagem, eu achei que seria interessante, em vez de tirar fotografia, sair tirar fotografia externa de pessoas, eu, por que não aproveitar personagens que foram representados dentro da própria história da arte, né, da pintura, né, com esses artistas que vêm, que eu pego desde Caravaggio, do Barroco, né, que eu pego a descida da cruz, que é o Jesus Cristo que está descendo da cruz, e eu pego esse corpo, assim, que é um corpo bem musculoso, assim, um Jesus bem musculoso, assim, e só que é um corpo morto, assim. Eu, inclusive, eu tive muita dificuldade porque ele tem uma parte ainda nada que está muito seca, assim, ele estava morto, ele foi tirado da cruz, etc. Mas eu quis fazer um certo preenchimento através da edição de imagem, mas isso tive muita dificuldade, porque incrível como o Caravaggio conseguiu representar um corpo morto daquela maneira, assim, que eu tive muita dificuldade de colocar uma coisa viva em cima daquele corpo. Uma coisa, assim, fantástica.
Porque aí você vai fazendo as interferências artísticas.
As interferências. Inclusive, eu coloco nesses personagens, eu coloco tatuagens nele. Eu tatuo virtualmente esses personagens, trazendo para esse contexto atual. Né?
Você, na sua escolha musical, você está nos trazendo aqui o Philip Glass, né?
Philip Glass, é.
Philip Glass, que seria The Hours, né?
The Hours, é daquele filme, né? As Horas,
uhum.
que teve a atuação maravilhosa lá, daquela atriz americana, né? Que eu gosto muito, que é de Julianne Moore, que ela faz o papel de uma dona de casa da época de pós-guerra, assim, que ela está angustiada, né? Que tem ela é a personagem da... Junto com a Mary Streep também, da Miss Dalloway, né? Que é um personagem da Virginia Woolf, uhum. né? Então, tem essa relação, né? É uma dona de casa, mas é uma dona de casa que ela é muito angustiada porque ela é homossexual, né? O filme assim, traz claramente, traz à tona a questão da homossexualidade dela, mas ela, devido a um contexto que ela está histórico ali, né? Depois de guerra ali, com o marido que tinha voltado, parece que do Vietnã, uma coisa assim, eu acho que é isso. E ela tinha que se conformar com aquela vida que ela tinha, enquanto que ela, quando ela lê o livro, ela se confronta com isso, ela se identifica com isso, inclusive ela tenta o suicídio, né, etc e tal, né? Então tem essa relação, e depois com o filho dela também, né, que ganha um prêmio de... um prêmio nos Estados Unidos, Pulitzer, né?
Uhum.
Um prêmio de literatura lá, que ele contrai AIDS, né? E ele terminando também, né, no final, tendo um fim meio assim, trágico, e tem toda essa relação com a questão, né, da diversidade, do contexto da sexualidade nos nossos dias.
E
né?
É mais uma questão que o universo da arte sempre propicia trazer essas
Exatamente.
Temáticas.
Exatamente.
Né? Então nós vamos ouvir o Philip Glass. Nós estamos aqui na Rádio USP FM, hoje entrevistando o Guilherme Gadelha de Souza, também mais conhecido como Gil Gades, que está nos falando a respeito de arte e diversidade, também da sua obra, que passa muito pela questão da homoafetividade e por outros tipos de diversidades. E aí, Guilherme, até você coloca, né, nos traz aqui a música do Philip Glass, que foi trilha sonora do filme As Horas, né, que você fala da angústia de uma dona de casa que se descobre lésbica.
É,
né?
Exatamente. E assim, ela, isso intimamente, né, só ela sabia, né, o que estava acontecendo por dentro dela. E depois com o filho dela, né, tem uma parte que assim, é muito... Um filme tem essa questão também da afetividade do filho único, que ela estava grávida, né, quando ela tentou se suicidar, e esse menino depois vira um escritor, né, e tem essa relação da lembrança que ele tem com a mãe, né.
E ganha até o prêmio Pulitzer, né,
que falou, o né? personagem ganha o prêmio, e eu acho que esse filme também ganhou um Oscar, não sei, com a atuação da, tem a Meryl Streep, a Julianne Moore, e a outra, agora não me vem, aquela atriz australiana.
Mas assim,
não me lembro.
No
que
caso.
Que ela faz o papel principal, na realidade.
No caso, por exemplo, essa questão da homoafetividade muito presente dentro da arte, né? A arte possibilita trazer isso, mas a arte também possibilita trazer a questão étnica também, né?
Isso,
E como é que se dá a questão étnica nesse universo da arte?
Então, assim, é interessante, porque eu também tentei trazer alguma coisa em relação a isso, também, não só da questão da diversidade sexual, mas étnica também. Tentando no passado pegar a figura de algum negro, né? um personagem negro. Mas assim, eu não achei desses, assim, da arte clássica, da arte mesmo do barroco, assim, no Renascimento, eu não encontrei, assim, das minhas pesquisas.
Agora,
as pesquisas que eu fiz foi na internet, né? Assim,
e o que você atribui isso? Essa ausência do negro, né, enquanto elemento na arte?
Assim, para não dizer que eu não encontrei, encontrei um, mas não era exatamente negro, ele era assim era um mouro, né, de uma pintura do Delacroix, que ele, mas o mouro, ele estava num final de batalha, assim, como se tivesse vencido numa batalha, ele está sentado, assim, que tem uma mulher do lado dele, como se fosse um escravo, né? Então, ele tem uma pele mais escura, né? Mas ele não é exatamente negro. Então,
ele não seria um
africano. Eu aproveitei esse personagem e coloquei com ele junto com um personagem do Jesus Cristo, desse da cruz, do Caravaggio, que eles se deram muito bem, assim, juntos na cama, entendeu? E assim, essa ausência, eu não sei exatamente, assim, essa ausência do negro como representação, né?
É porque na
atividade
arte
clássica, né?
Talvez, não seria, mas aí, talvez, a questão de que quem conta essa história
é o branco europeu.
É o poder, exatamente.
Exatamente. O eurocentrismo, né? Deve ter, nas minhas pesquisas, são pouquíssimas as representações, né? Não achei quase nada. Eu achei esse personagem que eu te falei, né? Devem ter outros que eu não conheço, logicamente, aí teria que ser um especialista, uma pessoa que tem, enfim, que trabalha mais com arte visual, enfim, mas nas minhas pesquisas eu não consegui, eu estava procurando justamente para colocar, inserir nesse meu trabalho, né? Mas eu acho que tem essa relação mesmo, como assim, a arte da antiguidade, a arte do Renascimento, né, e a arte clássica, a neoclássica, era muito voltada para a questão eurocêntrica, do negro europeu branco, né,
do
eurocêntrico,
europeu,
né? Eu acho que tem essa relação.
Inclusive, na sua seleção musical, você traz aqui a música Amanhã de Carnaval, né?
Ah, tá.
Eu acho que foi relativo ao feu negro, né?
Exatamente.
Que foi
pra gente fechar com uma apoteose, assim, no carnaval. Não, eu escolhi essa música porque, assim, primeiro que eu gosto muito de jazz, assim, do Paul Desmond, né? Que ele fez essa interpretação maravilhosa do Amanhã de Carnaval, que é uma música brasileira, e que ele fez no estilo jazz, no jazzístico, junto com Jim Hall Quartet, né?
Perfeito.
E, assim, eu escolhi porque Carnaval, essa não é uma música que é manhã de carnaval, e carnaval tem muito a ver com essa questão da diversidade, né? A gente vê muito no carnaval essa abertura, né? As pessoas, os homens se vestindo de mulher e etc e tal, essa carnavalização toda, que eu acho que tem a ver, muito carnaval, muito a ver com essa questão da diversidade, por isso que eu escolhi Amanhã de Carnaval.
Então vamos ouvir Amanhã de Carnaval. Thank you. Guilherme, nós acabamos aí de ouvir Manhã de Carnaval, né, do Paul Desmond, que foi tema do Orfeu Negro, né?
Isso.
E o nosso tempo passa muito rápido, né? O que eu poderia dizer é que na sua obra, a questão do tempo, ela desaparece, né? Porque você traz o passado, remete para um futuro, então a questão temporal, ela se perde dentro da sua obra, né?
Ela traz muito essa coisa atual dentro da arte contemporânea, que é a questão paródica, né? Então, a paródia, ela tá, assim, ela é uma apropriação textual, na realidade, né? Textual dentro da imagem, né? Em que ela se modela, né? às questões atuais, né? Enquanto você, o artista, que fala a Linda Hutcheon, né, que é uma teórica que fala sobre a questão da paródia. Então, o artista, ele transcontextualiza a obra, né? Ele se apropria e transcontextualiza a arte que já foi feita, né? As obras de artes anteriores de outros artistas que fizeram essas obras e que não, acho que nunca pensaram no que poderia ser feito com a obra deles atualmente. Eu acho que isso é uma apropriação que é muito pertinente na arte contemporânea.
Pois é, o nosso tempo chegou ao final. Muito obrigado pela sua presença e volte mais vezes.
Ah, sim, muito obrigado pela oportunidade a todos e espero que o que eu falei tenha sido pertinente para as pessoas que procuram fazer alguma coisa nesse sentido. E eu acho que tem que ir em frente mesmo, abordar esse tema, porque é muito importante para nós, para a sociedade atual, né?
Pertinente e inspirador.
Inspirador, exatamente.
Muito obrigado, Guilherme.
Nada, obrigado a você. Tchau, tchau.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como tema hoje falar sobre a arte e o seu diálogo com a diversidade. Para abordar esse assunto, o nosso convidado foi o artista plástico e professor Guilherme Gadelha de Souza, também conhecido como Gil Gades. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA-USP. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e relaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.